estás? Bienvenido a outra classe de gramática sencilla. Hoje a gente vai continuar vendo o que a gente começou na aula passada da gramática sobre essa frase, te lo dije más de mil veces. A gente vai continuar vendo esse tempo verbal, né, que a gente fala de um passado aí que já acabou, que já não tem mais relação com o presente, com esses verbos que são especiais, essas palavrinhas que vão mudar aí a sua base. Por exemplo, eu falo dijimos, nosotros dijimos, para dizer nós dissemos, né? O verbo decir fica dijimos. A gente muda essa basezinha aí do verbo. A gente já viu isso na aula passada e hoje a gente vai continuar vendo outras frases usando essa estrutura também. Só que nessa aula de hoje a gente vai ver alguns tempos verbais misturados. Então a gente vai começar a conectar cada vez mais as aulas passadas que a gente já viu. A gente vai ver esse tempo verbal do passado e aquele que também é composto. Por exemplo, nosotros hemos comido. A gente vai misturar essas duas nas mesmas frases. E a gente também vai ver nessas frases como que a gente fala quando alguém conta alguma coisa pra gente. Por exemplo, se eu falo, eu vou na sua casa hoje, e aí eu quero contar isso pra alguém, eu vou dizer, ele disse que vai na sua casa hoje. Então, a gente também vai ver isso nessa parte da aula de hoje. Então, a primeira frase que temos para a classe de hoje é a seguinte. Al final, não cupieron en el pendrive todas as fotos que teníamos? Juraba que cabían. O que significa essa frase? Al final, a gente pode traduzir como no fim das contas. A gente também pode dizer assim, quando está falando uma sequência de coisas, eu digo que no final aconteceu algo espetacular. Então, eu posso dizer, al final, ocurrió algo espectacular. Eu também posso dizer al final. Mas, quando a gente começa uma frase com esse al final, ele também pode trazer essa ideia de no fim das contas. Então, al final, no cupieron, a gente pode traduzir como, no fim das contas, não couberam, en el pendrive, no pendrive, todas las fotos que teníamos, todas as fotos que tínhamos, que a gente tinha, juraba que cabían. Eu jurava que cabiam. Algumas coisas legais de ver nessa frase aqui é que essa expressão juraba que a gente vai usar igualzinho que em português. Então, quando eu quero dizer, nossa, eu jurava que você ia vir hoje. Juraba que vendrías hoy. Então, a gente usa esse juraba que da mesma forma em espanhol e em português. Mais uma expressãozinha aí para você adicionar no seu vocabulário. E a palavra pendrive. A gente, em português, fala pendrive, né? Normalmente, é a única palavra que a gente usa, pelo menos das que eu conheço aí em português, é a que a gente mais usa. Em espanhol, existem várias formas de dizer isso. Primeiro que, com a palavra pendrive, a gente pode escrever ela junto ou separada. Então, pode ser pendrive, separado, pendrive, junto. Atenção à pronúncia, que ela não vai ser igual em português se a gente fala pendrive, ok? É pendrive. É uma mistura entre o inglês e o espanhol. Memória USB, também pode ser outra forma. Lápis de memória, memória externa e lápis USB, tá bom? São as formas diferentes que a gente tem para falar pendrive em espanhol. La frase número 23 dice, no anduvisteis mucho, ¿verdad? El GPS ponía que eran solo 10 minutos andando. O que essa frase significa? No anduvisteis, primeiro que anduvisteis está conjugado para vosotros. Vosotros anduvisteis. E aí é o verbo andar. Então, no anduvisteis mucho significa vocês não andaram muito. ¿Verdad? Né? El GPS ponía, o GPS marcava que eran solo, que eram só 10 minutos andando. 10 minutos andando. Vamos ver aí essa palavrinha ponia. El GPS ponía que eran solo 10 minutos. Vamos ver como que a gente pode falar isso de outra forma em espanhol. A primeira coisa que a gente pode ver com relação a esse verbo poner é que ele também pode significar contar ou determinar alguma coisa. Então, nesse caso, o GPS ponía que eran solo 10 minutos, ele contava, ele determinava que eran solo 10 minutos caminando, andando. Perfeito? Então, esse poner nessa frase, ele traz o sentido de marcar algum número, beleza? Mas você pode estar se perguntando, Pete, será que eu também posso usar a palavra marcar, como a gente tem aqui na tradução em português? Existe essa palavra em espanhol? Sim, existe. E ela também pode significar a mesma coisa. Então, marcar, uma das definições dela no dicionário é dicho de un aparato, indicar cantidades ou magnitudes. Ou seja, quando a gente tem algum aparelho que marca quantidades ou magnitudes. Números, de uma forma geral. Por exemplo, eu poderia dizer a seguinte frase: El termómetro marcó 10 grados. Ou seja, o termômetro marcou 10 graus. Perfeito? E a última coisa que é muito importante aqui nessa frase é essa palavrinha destacada, andubisteis. A gente tem o verbo andar em português, que ele é regular. Eu falo, eu andei, você andou. Mas em espanhol ele é irregular, ele é especial. Então toma muito cuidado para não confundir esse verbo especificamente entre o português e o espanhol, por ser tão diferente nessa parte da conjugação quando a gente está falando no passado. Então, yo anduve. Vosotros, como tem nessa frase, andubisteis. Perfecto? La frase número 24 dice: ¿No tuviste que comprar un teclado nuevo? Muchas de las teclas no funcionaban bien. Qual é o significado dessa frase? No tuviste, esse tuviste indica que é tu. Tu no tuviste. Então, você não teve que comprar un teclado nuevo, que comprar um teclado novo, um teclado de computador. Muchas de las teclas, muitas das teclas, não funcionavam bem. Não funcionavam bem. Então, se a gente tem um teclado que não está funcionando, você precisa comprar um teclado novo, porque muitas teclas podem não funcionar bem. Então, aqui mais uma palavrinha que a gente usa igual em português e espanhol, que é esse funcionar. Muchas de las teclas no funcionaban bien. Muitas das teclas desse teclado não funcionavam bem. Frase número 25 disse: No te culpo el altavoz en la mochila. Podías habernos avisado antes. O que significa essa frase? Primeira coisa importante, o que é esse altavoz? Altavoz é a caixinha de som. Quando você quer colocar alguma coisa para tocar e você tem uma caixinha de som, em espanhol você vai chamar essa caixinha de som de altavoz. Perfeito? El altavoz. Então, no te culpo el altavoz en la mochila. A gente tem uma estrutura aí que, para traduzir ao pé da letra, não funcionaria. Ficaria assim: não te coube a caixinha de som na mochila. Em português, a gente não fala isso de uma forma muito comum, né? Então, a gente diria aqui esse te cupo en la mochila indica que é a sua mochila. Então, esse te cupo en la mochila, vou colocar aqui embaixo para você conseguir visualizar melhor. Te cupo en la mochila significa tu mochila. A gente pode traduzir essa primeira parte da pergunta, então, como: não coube na sua mochila a caixinha de som? Ou: a caixinha de som não coube na sua mochila? Podías habernos avisado antes. Você podia ter nos avisado antes. Aqui a gente tem uma estrutura um pouquinho mais complexa que eu vou destrinchar ela para você entender um pouquinho melhor, porque você pode estar um pouquinho confuso ou confusa para entender o que significa esse tanto de palavrinha que tem aí nessa frase. Então, a gente tem a primeira coisa, esse podías habernos avisado. A gente tem três verbos diferentes aí. Vou explicar para você como é que funciona. A primeira coisa que a gente pode ver com relação a isso, então, é esse podías. Esse podías indica que é tu. Tu podias. Perfeito? Depois desse podías, a gente tem esse habernos avisado, que a gente poderia separar dessa forma: haber avisado, ou seja, ter avisado. E a gente tem para quem que você poderia ter avisado, que é a nosotros. Então, esse podías significa tu podias. Habernos significa ter nós. Ou seja, esse nosotros que a gente tem aqui, a gente vai transformar ele pela partícula nós. Perfeito? Só que a gente vai transformar ela e colocar ela juntinha com o verbo haber. Por isso que fica habernos. Então, podías, tu podias. Habernos avisado, então é haber avisado a nosotros. Perfeito? É uma estrutura aí que a gente usa quando você fala: nossa, você podia ter feito aquilo, podia ter blá, blá, blá. Então, esse podia ter, a gente pode usar ele para várias pessoas diferentes. Dependendo da pessoa, a gente vai mudar esse podia. Então, eu podia ter comido, você podia ter ido, nós podíamos ter feito. Esse podia é a única coisa que vai mudar. O resto dos verbos vai continuar igual. Então, eu poderia dizer, por exemplo: yo podía haber comido antes. Eu podia ter comido antes. Ou, por exemplo, vosotros podíais haber escrito antes. Vocês podiam ter escrito antes. Perfeito? É mais uma estrutura aí que você pode usar no seu dia a dia para falar que você podia ter feito alguma coisa. Frase número 26 dice: ¿No estuvieron todos los youtubers en el último evento en Barcelona? No estuvieron, não estiveram. Todos los youtubers, todos os youtubers. Aqui a pronúncia do youtuber pode mudar por causa dessa pronúncia do Y. E também as pessoas podem falar ela de uma forma mais parecida ao inglês. Então, dizer youtuber. Alguma coisa parecida com isso, tá bom? Essas palavrinhas que vêm do inglês, e nessa aula a gente vai ter várias delas, justamente porque a gente tá falando de tecnologias, redes sociais e essas coisinhas aí relacionadas à informática, tem muita palavra que vem do inglês. Então, a pronúncia, ela vai variar bastante entre os países que falam espanhol, tá bom? Então, todos os youtubers, todos os youtubers. En el último evento, no último evento, en Barcelona, in Barcelona. Perfeito? Então, aí é um evento de youtubers e a gente está perguntando se todos eles não estiveram nesse evento. La próxima frase dice, no anduvieron ustedes sondeando para comprar un servidor nuevo. O que, que significa essa frase? Primeira coisa, anduvieron, vem do verbo andar, que a gente já viu que ele é bem diferente do português. E a gente está conjugando ele para ustedes. No anduvieron ustedes. Então, a gente traduziria como vocês, ou os senhores, as senhoras, não andaram sondeando, significa sondando. Então, a gente muda um pouquinho aí a palavra. Sondar, em espanhol, é sondear. No anduvieron ustedes sondeando. Então, vocês não andaram sondando para comprar um servidor novo. Para comprar um servidor novo. Aí, o finalzinho é muito parecido entre português e espanhol. E nessa frase a gente tem uma estrutura aí que ela é igual ao português, que a gente usa esse andar mais o verbo que termina com ando ou yendo. Então, andar sondeando, a gente diria andar sondando, quando você quer dizer que você tem feito alguma coisa com frequência. Por exemplo, eu poderia dizer anduve escribiendo sobre mis sentimientos. Então, eu andei escrevendo sobre os meus sentimentos. A mesma estrutura em português e espanhol. A partir da frase 28, a gente vai ver a mistura de alguns tempos verbais. A gente vai continuar vendo esse passado simples com esses verbinhos irregulares que a gente tem, né? Por exemplo, yo quise comer. Eu quis comer. Mas a gente vai misturar com aquele passado composto que a gente já tinha visto. Por exemplo, yo he comido, que a gente traduz como eu comi. Então, vamos lá para a nossa primeira frase. Frase número 28. Ayer quise subir el archivo a la nube, pero solo hoy he podido hacerlo. Ayer quise subir. Ontem eu quis subir. Nesse sentido de subir, quando a gente está falando de arquivos de informática, de tecnologia, é quando a gente faz esse upload, é quando a gente carrega um arquivo no computador, na internet, tá? Então, quando a gente coloca alguma coisa do nosso computador para a internet, a gente está subindo esse arquivo. Em espanhol, a gente usa o verbo subir. E se a gente quer pegar um arquivo da internet e baixar ele no nosso computador, a gente usa descargar. Então, subir un archivo é carregar esse arquivo para a internet. E descargar un archivo é você baixar esse arquivo da internet para o seu computador ou para o seu celular ou, enfim, para qualquer dispositivo aí que você esteja baixando alguma coisa, a gente usa esse descargar. Então, ontem eu quis subir el archivo, o arquivo, a la nube, na nuvem. Então, subir el archivo a algum lugar. Subir el archivo a la nube, perfeito? Pero solo hoy, mas só hoje, he podido... Eu pude hacerlo, fazê-lo. Ou seja, subir esse arquivo na nuvem. Hacer eso, hacerlo. Vale? Esse subir el archivo a la nube, em português a gente pode falar colocar o arquivo na nuvem. Perfeito? Seria uma outra tradução aí para subir um arquivo. Vale? Então, vamos entender qual que é esse contraste aí desses dois tempos verbais que a gente tem nessa frase. O primeiro que a gente tem é esse quise. Ayer quise. E depois a gente tem solo hoy he podido hacerlo. Então, o que, que a gente tem aqui? Quise, a gente está falando de ayer. Esse tempo já terminou, se acabou. Então, a gente tem aqui um passado que já não tem mais relação com esse presente. E o he podido, ele fala solo hoy he podido. Esse hoy indica que tem uma relação com o presente. É um tempo que ainda tiene relación con el presente. Por isso que a gente usa o quise com ayer e he podido com hoy. Mas como eu já tinha falado para você na aula sobre esse tempo composto he podido, na América também é comum a gente usar esse passado simples nessas situações também que tem essa relação com o presente. Então essa frase na América poderia também ser dita pero solo hoy pude hacerlo. Perfeito? La frase número 29 dice... El año pasado fui el presidente de la asociación, pero este año no he sido reelegido. ¿Qué significa esa frase? El año pasado, no ano passado. Fui, e aqui atenção para a pronúncia, tá? Que a pronúncia ela é diferente entre o português e o espanhol. Em português, a gente fala fui. Em espanhol, a gente vai colocar a parte mais forte no i, como está escrito aqui. Seria como dizer fui, fui. A gente fala tudo de uma vez, tá? El año pasado fui el presidente. Então, no ano passado, eu fui o presidente de la asociación, da associação, pero este año, mas neste ano, no he sido reelegido, eu não fui reeleito. E a gente viu aí no vídeo passado algumas palavrinhas que trazem uma ideia oposta, que elas vão continuar a frase dando uma ideia oposta àquilo que já foi dito antes. E o pero é mais uma dessas palavrinhas que a gente já vem vendo aí durante várias e várias aulas, tá bom? Beleza, então qual que é o contraste desses tempos verbais que a gente tem aqui nessa frase? Primeiro a gente fala el año pasado fui el presidente. Fui é esse passado que já acabou. E depois, este año no he sido reelegido. Então a gente tem fui com el año pasado, que é um tempo que se acabou. Depois, he sido este año, que tiene una relación con el presente. Então, este ano ainda não acabou, por isso a gente tem essa relação com o presente e a gente normalmente usa esse tempo verbal. Na América, outra opção de dizer essa frase seria pero este año no fui reelegido. Perfeito? La frase número 30, ela vai seguir a mesma lógica da frase anterior. Então, a gente tem aqui el año pasado fui al Congreso de Nuevas TIC. Ya este año no he ido por falta de tiempo. Então, el año pasado, no ano passado. Fui al Congreso, eu fui ao Congresso. De Nuevas TIC. O que significa TIC, Pitch? TIC significa Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Então, é uma abreviaçãozinha, uma palavrinha que a gente usa para não precisar falar essa estrutura tão grande aí de palavras, né? Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Então, a gente pode dizer somente TIC, perfeito? Então, no ano passado, fui ao Congresso de Novas TIC. Já este ano, no he ido, eu não fui, por falta de tempo. Por falta de tempo. Então, qual que é o contraste que a gente tem aí de tempo verbal? Igual na frase passada, a gente tem o fui. Então, el año pasado, fui. Ano passado, já terminou. E depois, a gente tem este año, no he ido, por falta de tempo. Este año ainda não terminou, então é a mesma coisa que a gente viu na outra frase. He ido, a gente usa com este año. E fui, a gente usa com el año pasado. Um acabou e o outro tem a relação com o presente ainda. E outra opção para essa frase que poderia ser dita na América também é Ya este año no fui por falta de tiempo. La próxima frase dice El mes pasado dijisteis que haríais la actualización del software. Sin embargo, hasta hoy no la habéis hecho. El mes pasado significa no mês passado. Dijisteis, a gente está fazendo essa conjugação para vosotros. Vosotros dijisteis. Então, no mês passado, vocês disseram que haríais, mais uma vez aí, vosotros haríais. Então, que vocês fariam la actualización del software, a atualização do software. Sin embargo, aquela palavrinha que a gente já tinha visto, que pode significar no entanto, mas, porém, hasta hoy, até hoje, no la habéis hecho. Vosotros habéis hecho. Então, até hoje, vocês não a fizeram, não fizeram essa atualização. Então, em la habéis hecho, esse la se refere a la actualización del software. O contraste que a gente tem aqui entre esses dois tempos verbais está aqui. Dijisteis el mes pasado, un tiempo que ya se acabó. Y después a gente tem hasta hoy no la habéis hecho. Habéis hecho, aquele tempo composto. Hasta hoy tem essa relação com o presente. É uma coisa que não aconteceu no passado e até agora não aconteceu. Então a gente usa esse tempo também por causa desse sentido. Então a gente tem dijisteis com el mes pasado se acabó. Habéis hecho hasta hoy tiene relación con el presente. E na América, a gente poderia dizer essa frase também dessa forma. Hasta hoy no la hicieron. Perfecto? La frase número 32 dice En años anteriores nos pusieron un toldo en verano. No obstante, este año no lo han puesto todavía. En años anteriores, nos anos anteriores, nos pusieron, nos colocaron, ou seja, colocaram pra gente un toldo, um toldo, En verano, no verão. No obstante, porém, mas, entretanto, no entanto, este ano, neste ano, no lo han puesto, não o colocaram, todavía, ainda. Então, nos anos anteriores, nos colocaram um todo no verão, no entanto, neste ano, ainda não o colocaram. Quais são os tempos verbais que a gente tem aqui fazendo esse contraste? Primeiro, pusieron, quando? En años anteriores, um tempo que já terminou. E depois, no lo han puesto, todavía. A gente tem duas palavrinhas aí nesse segundo tempo verbal, que é este año, que é um ano que ainda não acabou, e esse todavía, que traz essa ideia de que desde o passado até agora ainda não aconteceu isso. Então a gente tem este año e todavía que indicam aí que a gente vai usar esse tempo verbal composto, perfeito? Então, só resumindo, pusieron en años anteriores, um tempo que se acabou. Han puesto, a gente usa com este año e também com todavía nessa frase, tiene una relación con el presente. E na América, outra opção de dizer essa segunda parte da frase é este año no lo pusieron todavía. La frase número 33 dice: ayer puse wifi en mi casa. Já te he dado la clave. Aqui a gente tem uma pronúncia dessa palavrinha que a gente em português fala Wi-Fi. Em espanhol você pode escutar algo como wifi ou Wi-Fi ou também Wi-Fi, tá bom? Mais uma palavrinha aí que tem de vocabulário de informática, de internet, que vai mudar muito entre os países por ser uma palavra que vem do inglês. Então a gente tem aqui uma situação muito comum, você coloca a internet na sua casa, chega um amigo, chega um parente e fala: nossa, já te dei a senha, já te dei a nova senha do meu Wi-Fi? Então, o que significa essa frase? Ayer puse, ontem eu pus, ontem eu coloquei, tá? Puse vem do verbo poner, para yo puse. Então, ontem eu coloquei, ontem eu pus Wi-Fi en mi casa, Wi-Fi na minha casa. Já te he dado la clave, eu já te dei a chave de acesso a esse Wi-Fi. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, clave seria algo como chave. Mas aqui a gente está dizendo a senha. Então, a gente já tinha visto antes que a gente poderia usar a palavra contrasenha para dizer senha. Clave é outra palavrinha que a gente usa para dizer senha também. E aqui a gente também tem esse contraste entre os tempos verbais. Ayer é um tempo que já terminou, então a gente usa esse puse. Puse, perfeito? E depois a gente tem esse he dado. Te he dado la clave com o já. Esse já indica também essa relação com o presente. Então a gente tem puse ayer, um tempo que se acabou. He dado, usando com esse já, que é o já ou ainda. Tiene relación con el presente. E outra opção para dizer essa frase aí na América, essa perguntinha é ya te di la clave, quando esse di significa dar no passado. Eu dei, eu já te dei a senha. La frase número 34 dice: ayer nos dijeron que querían poner un enlace para nuestra página, pero no han podido. O que significa essa frase? Ayer, ontem. Nos dijeron, nos disseram, nos falaram. Que querían poner, que queriam pôr ou que queriam colocar um enlace para nuestra página. Aqui a gente tem duas palavrinhas que mudam bastante aí no vocabulário do espanhol. A primeira é enlace, que a gente pode dizer link, e a segunda é página, que a gente pode dizer site. Então eu poderia dizer un enlace para nuestra página, um link para o nosso site. Pero no han podido, mas não puderam. Vamos ver outras formas que a gente tem de dizer site e link em espanhol, porque tem várias palavrinhas que podem ser usadas para isso. Então, link, a gente pode dizer enlace, como tem nessa frase, link, vínculo ou hipervínculo. São algumas formas que a gente tem aí que você pode encontrar na internet, escutar alguém falando para se referir a link. E para dizer site, a gente tem outras palavrinhas. Pode ser página, como tem nessa frase, página web, somente web ou sitio web. Todas elas para se referir ao site. E qual que é o contraste que a gente tem aí desses tempos verbais nessa frase? A gente tem primeiro o dijeron ayer, é um tempo que já terminou. E depois a gente tem esse pero no han podido. Han podido, aqui ele não tem nenhuma indicação de tempo. A gente também já tinha visto que quando a gente não menciona o tempo, a gente pode usar esse tempo composto, tá bom? Esse tempo verbal composto. A gente não sabe quando eles não puderam. Ontem eles disseram que iam fazer isso, mas a gente não sabe quando exatamente, em que momento exato que eles não puderam fazer isso, perfeito? Outra forma de dizer essa segunda parte da frase na América seria pero no pudieron. Ellos no pudieron. Perfecto? La frase número 35 es ayer no me quisieron decir nada, pero creo que se van a retrasar. Parece que han tenido algunos problemas. Então você imagina aí uma situação que a pessoa está trabalhando e ela teve alguns problemas, na verdade um grupo de pessoas nesse trabalho, elas tiveram alguns problemas e elas não te disseram nada com relação a esses problemas e por causa disso você acha que elas vão se atrasar nesse projeto. Só que elas não te disseram, você não tem como saber, mas parece que elas tiveram alguns problemas. Então o que significa essa frase? Ayer no me quisieron decir nada, ontem não quiseram me dizer nada. Pero creo, mas eu acho, que se van a retrasar, que vão se atrasar. Parece que han tenido, parece que tiveram algunos problemas, alguns problemas. Uma coisa bem legal de ver aqui nessa frase, a gente tem duas partes, duas estruturas, que a gente pode ver a posição das partículas nela. Então, qual que é a primeira que aparece aí? Esse me quisieron decir. Me quisieron decir, a gente já viu sobre isso, mas só para refrescar sua memória, quando a gente tem um conjuntinho aí de verbos que tem a ideia de um verbo só, então, quisieron decir, são dois verbos, mas a gente tem essa ideia somente, o que fica mais forte aí é o dizer, né, falar alguma coisa. Esse me, essa partícula que a gente tem, ela pode vir antes daquele verbo que está conjugado ou ao final, juntinho, como uma palavra só, da palavra do verbo que está no infinitivo. Aqui na frase a gente tem me quisieron decir. Mas outra forma de dizer a mesma coisa é quisieron decirme. Então eu posso dizer me quisieron decir ou quisieron decirme. A gente nunca vai poder colocar entre esses dois verbos, tá? Não pode colocar entre o quisieron e o decir. E a outra que a gente tem é creo que se van a retrasar. Aqui a gente também tem um conjuntinho de verbos que é van a retrasar. E a gente tem a partícula que é o se, então fica se van a retrasar. Aqui, a ideia é de atraso, né? Esse van a dá uma ideia aí mais ou menos de futuro. E aí a gente tem o retrasar, que é a ideia do verbo. É, se a gente quiser trocar a posição dessa partícula, a gente pode colocar esse se lá no finalzinho do verbo retrasar, formando uma palavra só. Então, van a retrasar-se. Eu poderia dizer essa frase, então, ayer no quisieron decirme nada, pero creo que van a retrasarse. As duas formas estariam corretas, a gente só não pode colocar essas partículas entre esses conjuntinhos de verbos, tá bom? E nessa frase a gente também tem esse contraste dos tempos verbais. Primeiro a gente tem esse quisieron, que está falando de ayer. Ayer no me quisieron decir nada. Já terminou esse tempo. Mas depois a gente tem esse han tenido sem uma indicação de quando isso aconteceu. Então, han tenido algunos problemas, a gente não sabe quando que eles tiveram esses problemas, por isso a gente usa esse tempo composto, han tenido. E outra forma de dizer essa segunda parte na América Latina é parece que tuvieron problemas. La frase número 37 dice no sé qué hice mal con estos críos. Dicen que van a mejorar, pero no veo progreso. Que significa no sé qué hice mal, eu não sei o que eu fiz de mal con estos críos, com estas crianças, com estes meninos. Então, crio pode ser um sinônimo de niño em espanhol, perfeito? Mas a gente também pode usar crio quando a gente tem um adulto que tem um comportamento muito infantil. Então, nessa frase aqui, a gente pode imaginar uma situação que tem alguém que está cuidando de uma equipe, por exemplo, e ela está treinando essa equipe. Só que essa equipe fala que vai melhorar e nunca melhora. Então ele fala, no sé qué hice mal con estos críos. Eu não sei o que eu fiz de mal, o que eu fiz de errado com essas pessoas que são tão infantis ou com essas crianças, se for no sentido mais literal. Dicen que van a mejorar. Eles dizem que vão melhorar, pero no veo progreso. Mas eu não vejo o progresso. Frase número 37. No hay saldo en la cuenta. Nos dijeron que nos pagarían la semana pasada y hasta hoy no nos han pagado. ¡Qué problemazo, no? ¡Qué problemón que a gente tem aí! No hay saldo en la cuenta. Não há saldo na conta ou não tem saldo na conta. Tá zerado. Tá sem dinheiro na conta. Nos dijeron, nos disseram, que nos pagarían, que nos pagariam la semana pasada, na semana passada. Y hasta hoy... E até hoje, então, uma coisa que começou ano passado, lá na semana passada, e até agora, No nos han pagado. Não nos pagaram. Então, aqui a gente tem também esse contraste entre os dois tempos verbais. Primeiro, falaram que na semana passada eles pagariam pra gente. Então, dijeron la semana pasada é um tempo que se acabou. E depois a gente está falando que hasta hoy, então o momento que começou ano passado e está durando até agora, que tem essa relação com o presente, a gente usa esse han pagado. No nos han pagado hasta hoy. E na América a gente poderia dizer hasta hoy no nos pagaron. Simplemente. Perfeito? La frase número 38. ¿Aún no te has comprado el smartwatch? El otro día estuve viendo algunos modelos interesantes. O que, que essa frase significa? Aún é ainda. No te has comprado, não comprou. Quem? Has indica que é tu. Tu no has comprado. Então, você ainda não comprou el smartwatch. Aqui a gente também tem mais uma palavrinha que a pronúncia vai mudar dependendo do país, tá? Porque é uma palavra que vem do inglês. Mas é são aqueles relógios inteligentes, né? Um smartwatch. Em português a gente diz algo mais ou menos assim. El otro día, no outro dia, estuve viendo algunos modelos. Eu estive vendo alguns modelos interessantes. Interessantes. Então, em espanhol, a gente também tem esse eu estive fazendo alguma coisa, eu estive vendo, eu estive comprando. Estuve viendo algunos modelos interesantes. Perfeito? E aqui a gente também tem esse contraste entre os tempos verbais. Primeiro, a gente tem esse has comprado, que vem acompanhado do aún, que traz essa ideia de que alguma coisa que estava lá no passado e está durando até esse momento do presente. Você ainda não fez isso? Você ainda não comprou esse relógio? E depois a gente está falando que el otro día estuve viendo. Então, no outro dia é um tempo que já terminou. Não foi hoje, não foi nesse momento, nessa semana. Foi outro dia, já passou. Então, a gente usa estuve. Essa primeira parte da pergunta, na América, outra opção de dizer seria ¿Aún no te compraste el smartwatch? Frase número 39. ¿Ya has hecho el examen? El otro día me dijiste que lo harías para mejorar la nota media. O que, que significa essa frase? Já has hecho, você já fez. Has indica que é tu. Já has hecho el examen, você já fez a prova. Aqui a gente tem um vocabulário bem interessante. Examen, em espanhol, é prova em português. Então, quando a gente está na escola, na faculdade, enfim, a gente precisa fazer uma prova, um teste, uma avaliação do tanto que a gente sabe de alguma coisa, a gente fala examen. Se a gente quer fazer um exame médico, por exemplo, a gente usa a palavra revisión em espanhol, perfeito? Então, fazer um exame, por exemplo, eu fui no médico para fazer um exame. Yo fui al médico a hacer una revisión. E aí a frase segue dizendo, el otro día, no outro dia, me dijiste, tu me dijiste, então você me disse que lo harías, esse lo se refere al examen, então que você o faria, só que em português a gente fala a prova, então que você a faria, perfeito, para melhorar, la nota media, a nota média. Então, mais uma vez, a gente tem esse contraste aí de dois momentos diferentes, né? Primeiro, se você já fez essa prova, se você, em algum momento no passado até esse momento no presente, já fez essa prova, então a gente tem uma relação com o presente nesse já as hecho, perfeito? Então, com já, a gente usa has hecho. E depois a gente fala dijiste, el otro día. Não foi hoje, não tem relação com o presente. Foi, já passou, você já me disse alguma coisa. Então, dijiste, el otro día, es un tiempo que ya se acabó. E na América, essa pergunta poderia ter sido feita da seguinte forma. Já hiciste el examen, hiciste esse passado aí do verbo hacer para tu. E a última frase que temos hoje é ¿No se iba a quedar en el parque? Hace días nos dijo que pasaría toda la tarde con los niños. Aquí a gente não tem a indicação da pessoa a quem a gente se refere. Mas a ideia aqui é que é uma pessoa, né, uma senhora, uma mulher, que ia passar a tarde com as crianças no parque. Então a gente tem em mente aí que a gente está falando de uma forma mais formal com ela, né, com mais distância, sem tanta intimidade. E a gente pergunta, ¿No se iba a quedar en el parque? Ou seja, a senhora, ¿No se iba, não ia ficar, quedar en el parque? No parque, então, no se iba a quedar en el parque, a senhora não ia ficar no parque. Hace días, faz alguns dias ou tem alguns dias, faz algum tempo, nos dijo, a senhora nos disse, que passaria toda la tarde con los niños. Toda a tarde com as crianças. Em português é mais como a gente falar a tarde toda. No espanhol a gente faz essa inversão. Então, a tarde toda a gente diz toda la tarde. Perfeito? Agora eu tenho certeza que você está se perguntando, Pet, não estou entendendo o que esse monte de coisinha se iba a quedar en el parque. Me explica esse negócio direito. Tá bom, vou te explicar como é que funciona essa estrutura, esse se iba a quedar. O que cada coisa significa e a que essas palavras se referem. Para você entender melhor, eu vou dividir, vou separar isso de uma forma mais crua, como se a gente não estivesse se referindo a nenhuma pessoa, falando de uma forma geral. A gente tem esse ir a, que ele traz essa ideia de algum futuro, de alguma coisa que vai acontecer ou que poderia acontecer, como é o caso dessa frase. E depois a gente tem o quedar-se. Onde está esse se do quedar-se? Ele foi lá para o comecinho da frase, porque a gente está conjugando esse verbo, a gente está colocando uma pessoa específica, então a gente vai mudar essa posição. Se iba a quedar. Ou a gente poderia dizer também iba a quedar-se na frase. No iba a quedar-se en el parque, a gente também pode falar dessa forma, como a gente já tinha visto algumas frases anteriores, que a gente pode mudar a posição dessa partícula porque a gente tem o verbo aí no infinitivo. Perfeito? Mas não é isso que eu tô querendo focar nessa frase aqui agora, tá? Quero que você entenda essa estrutura, se iba a quedar. A gente tem ir a, que indica um futuro, e quedar-se, tá bom? E esse ir a mais infinitivo, então, ele vai indicar esse futuro. Perfeito? Quedar-se tá no infinitivo. Então, ir a infinitivo indica o futuro. E o quedar-se, o que ele significa? Quando você diz que vai ficar em algum lugar. Então, quedar-se, com essa partículazinha, quando a gente conjuga esse verbo, eu falo me quedo aqui. Eu vou ficar aqui, eu fico aqui, perfeito? Ou me voy a quedar aqui, eu vou ficar aqui. Ou voy a quedarme aqui. A mesma coisa, só mudando a posição dessa partícula, nesse caso porque a gente pode fazer essa mudança, perfeito? Muy bien, entonces esta fue nuestra clase de hoy. Espero que você tenha conseguido entender, internalizar aí várias palavrinhas novas de vocabulário. Tenho certeza que isso vai ser bem útil aí no seu dia a dia, porque hoje em dia a gente está muito dentro dessa questão da tecnologia, né? Todos os dias a gente tem contato com pelo menos alguma coisa tecnológica e essas estruturas que vão te ajudar muito a falar aí sobre o passado, falar sobre coisas que já aconteceram, de você também falar de coisas que outras pessoas te disseram. Então, me dijiste que te ibas a quedar. É, usted dijo que iba a quedarse. Então a gente está falando aí, fazendo essa referência de coisas que outras pessoas te disseram e você está reproduzindo essa fala dessas pessoas também ao longo dessas frases que a gente viu aqui nessa aula, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de colocar as suas frases lá no seu Memorization Hack, fazer a sua prática de memorização diária. Se tiver qualquer dúvida, não deixa de fazer a sua perguntinha aqui na nossa comunidade, aqui na nossa página. No finalzinho dessa aula, você tem um espaço para deixar suas dúvidas. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Te dejo un super beso y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!